A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi já havia antecipado aí que se você tem alguma pergunta, pode mandar para o 98837-0676, para a gente incrementar aqui a nossa entrevista também com o prefeito. Mas eu queria de uma forma bem sucinta, começar a nossa entrevista de hoje, chamando a atenção para algumas coisas que nós observamos, inclusive recebemos aqui, em alguns momentos, ou momentos distintos, pessoas da área da educação para falar sobre alguns projetos. Eu queria primeiro começar perguntando para o senhor aqui sobre o projeto Pequenos Leitores, Grandes Escritores. O lançamento foi no Centro Cultural Rômulo Galvão de Carvalho, alunos da Escola Samuel Galvão de Oliveira, um projeto que nós acompanhamos de perto e vimos a beleza que é. Teve aí a questão também, tem a Olimpíada Brasileira, voltada para a área da sustentabilidade, de ecossistemas, da Escola Maria do Carmo, e hoje a audiência pública para tratar da acessibilidade e educação especial inclusiva. Então, como todos são ligados à área da educação, eu queria ouvir um pouco do senhor a respeito dessa questão voltada especialmente para a área da educação, porque aí são desde os pequenos até os mais experientes já nas suas mais diversas vertentes. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde aqui aos secretários presentes, em nome do secretário de Meio Ambiente, Henrifran Maranhão. Eu queria cumprimentar todos os vereadores, em nome aqui do Nego do Gilmar e o Felipe, que estão aqui do meu lado, e cumprimentar de uma forma especial toda a população de Campo Formoso, que nos dá a oportunidade de nos ouvir nesse momento, nesse bate-papo no finalzinho aqui de novembro, o mês de dezembro se iniciando, para a gente conversar um pouco. Essas três iniciativas, Macário, assim, nos orgulham e nos dão a certeza de dias cada vez melhores, que o investimento em educação realmente é o caminho para uma sociedade melhor. O projeto dos pequenos escritores ali da Escola Samuel Galvão, da Esplanada, foram 108 alunos, 108 livros que foram lançados numa tarde de autógrafos. Eu fui lá pegar meus autógrafos, fui lá participar. É muito emocionante quando a gente vê o potencial que nossas crianças têm sendo colocado em prática. Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso, muito emocionado, que eu tenho a certeza que Campo Formoso está no caminho certo, valorizando a educação. Aí a gente tem também a audiência pública hoje para tratar da acessibilidade, principalmente nas escolas, e a inclusão de pessoas, dos nossos crianças, alunos, na rede pública municipal. Isso a gente fez uma audiência pública que vai virar um projeto de lei, que é uma política pública, não de um mandato, não de um prefeito, mas da cidade de Campo Formoso ao longo do tempo. E nós já começamos a avançar com essas inclusões. Ontem nós tivemos uma visita na escola Nossa Senhora Perpétua do Socorro em São Tomé, com a secretária, e eu queria também agradecer ao Instituto Rodrigo Mendes, que é ligado à Intercemit, e aos representantes do BNDES, que vieram ver de perto o resultado de dedicação de pessoas que tratam a inclusão como prioridade. A Campo Formoso trata a inclusão como prioridade, capacitando os mediadores, valorizando, criando novos espaços, enfim, e ouvindo as famílias, que é o principal, ouvindo os profissionais, para a gente é cada vez mais avançar nesse ponto. Nós vamos estar enviando para a Câmara um projeto de lei com a política pública, depois de escutar a sociedade civil, os conselhos municipais, as famílias, os profissionais, enfim, todos, para que a gente faça de Campo Formoso uma cidade de referência com a inclusão e com a acessibilidade. E o último tema, a Escola Maria do Carmo esse ano tem nos dado muitos orgulhos, Aníbal. É o projeto Girassol com a professora Vanessa, que saiu inclusive no BATV. Nós tivemos o programa de responsabilidade digital, que foi conduzido pelo Ministério Público, foi premiado na Bahia e foi participar da premiação no Brasil. Saiu inclusive no jornal Hoje, da Globo, assim, referência não só na Bahia, no Brasil, por conta daquele nosso trabalho com os notebooks. E hoje eu tive a satisfação de entregar os certificados de um concurso a nível nacional, onde a Escola Maria do Carmo ficou em terceiro, com um programa de sustentabilidade, onde recuperam os nossos meio ambientes ali no Parque da Cidade. Então os alunos deram um exemplo do que é ter uma consciência ambiental, Rifran. E nós queremos, assim, a gente desafiou a todos os participantes para levar esse projeto para todo o município, que eles sirvam de inspiração para que a população de Campo Formoso cuide cada vez mais de nossas belezas naturais. Então, assim, é só comemoração, são iniciativas dos nossos alunos que nos orgulham, dos nossos professores que estão realmente nos deixando cheio de alegrias. Eu aproveito para cumprimentar aqui nosso parceiro de jornada aqui, o vice-prefeito Jaci Muniz, e dizer a vocês do nosso orgulho com nossos alunos e com nossos professores que cada vez mais eu tenho certeza que valorizar aos profissionais de educação dão bons resultados. E Campo Formoso está cada vez mais se destacando por isso.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e a trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Sobre pavimentação na sede do interior, faço aqui já essa pergunta porque chegaram algumas. A princípio, Avenida Vasco da Gama, que Macário vai botar os pés na Calçada da Fama no dia da inauguração, homenageando a escolha do Nego Di, mas estão pedindo ali o acesso dessa rua, duas ruas que estão sem calçar, e a questão ali próximo também de um esgoto que fica na rua Renato Simas Reis. O senhor falar sobre essa situação, também em nome de Água dos Pássaros, a questão da rua que dá acesso ao campo, a pavimentação intertravada, e a questão de Caraíbas, que o senhor entrega hoje também pavimentação lá para aquela localidade.
É um tema que nos orgulha muito. Campo Formoso, a gente tem que estar saindo procurando comunidades que ainda faltam, são poucas. Nunca paramos de fazer pavimentação desde o início do mandato de 2021. Até hoje nunca parou, são diversas comunidades, são centenas ou talvez chegue já a mais de 1000 ruas pavimentadas no município de Campo Formoso, em todas as partes. Enfim, a gente, daqui a pouquinho, a gente vai estar inaugurando mais de 14.000 metros de pavimentação na comunidade de Caraíbas, né? Daqui a pouquinho a gente está por aí, a gente aguarda vocês às 16 horas. Lá vai ser dada a ordem de serviço também de uma creche, que era uma demanda, vocês lembram que foi uma polêmica aqui, e eu digo, o pedido do povo de Caraíbas é uma ordem para a gente, porque eles têm o nosso carinho, nossa admiração. Caraíbas que recebeu também um campo de futebol iluminado, que recebeu praças novas, recapeamento asfáltico, enfim, reforma de posto de saúde, ambulância nova, mas a pavimentação tem acontecido na sede no interior. Ontem eu parei ali, na avenida que será denominada Avenida Vasco da Gama, atendendo um pedido aqui do Nego Di, e aí eu aproveito para pedir aqui, convidar aqui, de forma ilustre aqui, nosso amigo Macário. Ele disse que só pode depois das 15, eu digo, na hora que você puder, Macário. Até porque lá nós vamos inaugurar a drenagem daquela avenida, é uma avenida que dá acesso a vários bairros, né? Eu encontrei duas alunas ontem, da Escola Louisiana, que elas saem da escola e elas moram ali perto da Praça Olga Passos, que muito conhece como Praça do Farias, que é Praça Olga Passos. E elas, eu digo, como é que vocês passavam aqui? Na lama e na poeira. Enfim, no pé da lama e na poeira. Eu digo, o que é que acharam da pavimentação? Está quase prontinha. Ontem falta 20%. Mil maravilhas. Encontrei crianças andando de bicicleta, idosos que disseram, agora eu vou fazer minha caminhada aqui. Eu digo, olha, não se preocupe não. De lá mesmo eu liguei para o secretário e digo, eu quero essa rua iluminada. Bota de poste de eucalipto. Vamos pedir a Coelba, no dia que a Coelba botar posse de cimento, a gente tira o eucalipto e substitui, mas eu já quero, segundo, inaugurar com iluminação para as pessoas idosas, crianças brincarem, isso é mais um ponto de encontro. E principalmente quem vai para a feira aos sábados, não tem que fazer aquela volta enorme, e vai por ali, por aquela rua, por aquela avenida, e para mim vai ter um orgulho imenso, né, atender esse pedido do Nego Di, e a gente denominar lá a Avenida Vasco da Gama, e aí fica aí para os vereadores que quiseram homenagear outros times, tem várias ruas. Não vai faltar rua para ser homenageada aqui em Campo Formoso, porque é rua demais a ser calçada. Eu quero ressaltar também que na região de Pauzinhos, a pedido do nosso vereador Ademir, Boa Vista, Saquinho, e as comunidades que não foram contempladas agora vão ser, está sendo licitada amigos, em torno de 11 milhões de reais de pavimentação intertravada. Serão quase 30 comunidades, serão em torno de 170 ruas atendidas no próximo ano. E aí a nossa pegada, cada ano levando uma quantidade imensa de ruas, porque Campo Formoso a gente só não chegou a 100% porque está crescendo muito, mas nossa ideia é chegar no final do mandato com 100% das ruas pavimentadas, ou que seja por asfalto ou por intertravado. E também dar uma notícia falando em pavimentação: nós estamos só aguardando a empresa sinalizar o dia que vai sair de Bonfim para cá. E aqui nós vamos ser atendidos, através da articulação do deputado Elmar, junto com o deputado Júnior, de mais 50 ruas asfaltadas. Seria todas para a sede, mas não achamos 50 ruas para asfaltar na sede. E vai ser em torno de 35 e 15, nós vamos já dar asfaltamento para o distrito de Poços. Vamos receber em torno de 15 ruas. Então são 50 ruas asfaltadas ainda no mês começar, salvo se a empresa mudar de ideia, mas a ideia é para começar ainda no mês de dezembro, para asfaltar, através de recapeamento asfalto, 50 ruas em Campo Formoso, 11 milhões intertravados, inaugurar o que tem aí para inaugurar. Nós temos para inaugurar em Abreus, para inaugurar em Curral Velho, em Cacimbinha, nos Pauzinhos, aqui começaram hoje, ou vai começar hoje, lá na Rua do Zé do Isaú também, lá no, perto do Campo de Avião, enfim. Todos os cantos e recantos do município recebendo pavimentação, mostrando o nosso cuidado com a infraestrutura, acessibilidade, valorização dos imóveis, melhoria da qualidade de vida das pessoas em Campo Formoso.
Olha, agora já 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Aí, prefeito, eu queria aproveitar que o senhor falou aí sobre a pavimentação em várias localidades, citou inclusive Caraíba, e aí eu queria aproveitar para falar a respeito de Caraíba, não em relação à pavimentação, mas em relação a um processo que nós acompanhamos diretamente. Marconi, se não estou com a memória falha, Marconi inclusive participou desse momento com o senhor direto do gabinete, com o pessoal da Embasa, quando foi feita a assinatura do contrato. E como é que está essa questão da água tratada para o pessoal de Caraíba? Porque já há algum tempo que o assunto vem sendo discutido aí, essa tratativa com a Embasa. O que é que o senhor pode trazer de novidade em relação a esse assunto?
Bom, obrigado por a oportunidade de esclarecer, Macari. Assim, eu vou recapitular um pouco, né? Quando nós entramos na prefeitura, tivemos que colocar dezenas de caminhões-pipa e não davam conta de abastecer a comunidade. Comunidade muito populosa e que tem um problema sério de água, que era antigamente abastecida pela Semansa, que não deu conta. E aí era caminhão-pipa, não dava conta, era um horror. A gente teve a oportunidade de levar água do Limoeiro, lá da barragem de cima, lá para Caraíbas, e melhorou, não vou dizer 100%, mas 90% melhorou dos problemas. A água gratuita não era tratada, mas era a mesma água que ia para Poços durante décadas. Tudo, foi investido mais de R$1 milhão, tudo por conta própria do município. E aí resolvemos o problema de água praticamente 100%, mais de 90%. E aí a Embasa, cumprindo um plano de trabalho acordado com o município de Campo Formoso para ter direito à concessão, amplia o sistema de água para Caraíbas, levando água tratada. Enfim, é claro, se a gente tem a possibilidade de levar água tratada, é melhor do que a água sem tratamento, que é saúde. Só que eles precisavam da autorização do município para usar o reservatório que já existia do município. Me chamaram em Salvador, eu fui acompanhado do deputado Júnior, e na mesma hora que eles solicitaram, eu digo: ó, a gente já investiu valores vultuosos, estamos abastecendo a contento. Então eu preciso do compromisso de vocês, que liguem assim que termine a obra, liguem logo, e que também, se não puderem indenizar pelo que a gente investiu, pelo menos fiquem alguns meses, algum período, sem cobrar da população, em troca do investimento que a prefeitura fez. Eu espero que eles cumpram o que eu pedi, porque é um pedido justo. Aí, com essa demora toda, eu liguei para o superintendente, o Elvaldo, que aqui tem uma ligação com a Andorinha, que a esposa dele é daqui. Ele me garantiu que ia mandar segunda-feira a equipe, que a Coelba já tinha ligado, só dependia da Embasa. Segunda-feira eles ligaram para o André Custódio, que teve algum problema com a equipe deles, pediram para segunda-feira próxima, dia 1º de dezembro, que vão estar lá para fazer a ligação e acompanhar os primeiros testes da água lá. Então, assim, está aqui palavra dele, que segunda-feira mandam a equipe para lá. Eu pedi ao deputado Júnior que fosse até a sede da Embasa em Salvador para poder cobrar que eles cumpram a palavra que deram para mim e que coloquem água para a população. Porque se eles não resolverem, a gente vai ter que entrar com medidas mais fortes e aí eles vão perder um pouco de credibilidade com a gente. A gente vem mantendo uma parceria de respeito institucional com a Embasa muito boa. E eu acredito, quero acreditar que eles vão manter a palavra e vão cumprir o que acertaram comigo, mesmo que seja atrasado, mas que segunda-feira já esteja sendo cumprido e ligando a água lá tratada em Caraíbas.
Ó, Marconi Nunes.
Prefeito Elmo Nascimento, esta semana a Câmara Municipal recebeu um projeto de lei oriundo do Executivo que trata da licença de servidores da educação em que o município pretende remunerar. E houve dúvida do ouvinte sobre de qual forma vai ser feito esse pagamento dessas licenças, diretamente com desconto em folha de imposto de renda. Quais serão os critérios, a forma que vai ser constitucionalizada esta lei para efetuar esses pagamentos?
Também, quem tem direito, né, a essa licença?
Na verdade, o que acontece? No plano de cargos e salários, a cada 5 anos, está aqui a professora Marilândia, que pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, você tem direito a uma licença-prêmio de 3 meses de folga recebendo salário integral. Tá? Então, esse é o que foi votado há anos atrás, acredito que foi na época que eu era vereador, Iracê era prefeito, e ao longo de alguns anos atrás, não foi quando eu entrei, prefeitos que passaram por aí não davam a licença aos professores, que muitos deles se aposentaram com licenças vencidas, gerando um prejuízo para tais. E a gente vem dando, ao longo desses 4 anos, muitas licenças. Vocês podem acompanhar o Diário Oficial, muita licença. A gente realmente amenizou esse problema bastante, só que o passivo era tão imenso que a gente precisava buscar uma alternativa. E uma das alternativas que a gente buscou, e depois de muita análise, consulta ao Tribunal de Contas, é a licença-prêmio pecuniária para poder amenizar isso aí. O que é a licença pecuniária? A gente dá a possibilidade, não é obrigado, quem quiser tirar folga, em folga, recebe do mesmo jeito, mas tem a possibilidade também de pagar, de comprar essa licença para regularizar. Então, assim, ela vai ser... a pessoa, o servidor da educação, porque não estende para todos. Hoje a gente não estende porque nós não temos recursos livres suficientes para honrar. No dia que tiver, não terá dificuldade, porque nossa pauta sempre foi a valorização do servidor público. Então, hoje nós vivemos um cenário, Macário, que o ICMS no estado cai 15%. Nós não temos liberação, praticamente quase nada mais de emendas. Então, assim, é um cenário difícil fiscal. Então, agora o Fundeb, por conta dos nossos indicadores socioeconômicos, a gente cresce 24%. Então, criamos condições de poder fazer essa alternativa para que as pessoas não se aposentem com seus direitos desrespeitados. Então, vai ser servidor, não só o professor, viu? Deixa bem claro, o servidor da educação que opte por não folgar. Esse ano a gente vai ter condições de honrar uma licença-prêmio para professor e até 3 os profissionais de apoio da educação, né? Eles vão no sistema ou vão na sede da secretaria hoje, amanhã vamos estar funcionando de forma excepcional até meio-dia, eu vou estar lá acompanhando de perto para solicitar e próxima semana, falando nisso, hoje eu acho que já caiu o salário, eu estava aqui olhando aqui minha conta, já não estou mais liso, né? Então, de forma antecipada, mais uma vez, salário, para a semana... Se tudo ocorrer como a gente espera, a gente já paga a licença, que é em torno de 15 milhões de reais. Vai ter o desconto do imposto de renda, sim. A gente entende que existem discussões que é possível ou não é possível. A gente vai descontar. De qualquer forma, esse dinheiro vai ficar para o município, para o município arcar com outros compromissos. Eu falava com um professor há pouco, eu digo, ó, ninguém nem esperava isso. De cada... 10 mil reais você vai contribuir até o limite de 27,5, 2.700 e fica com 7 mil. Nunca tiveram isso. A gente vem de uma época que você não tinha direito de folgar a licença, não recebia licença, fazia greve em busca de seus direitos, tinha salário cortado, não pagava IPCF. Peraí, a gente também tem que, na hora de uma negociação, de ter seus direitos atendidos, também ceder um pouquinho, né, em prol do município. Então, assim, quando a gente olha, mais de 150 milhões pagam o IPCF, a gente olha tanta coisa que a gente já atendeu, a gente tem o Vale Alimentação, ampliou o Vale Alimentação os valores, ampliou para quem é cargo de direções escolares, olha o tanto que a gente tem avançado. E eu vou estar mandando na próxima semana, o que eu já falei verbalmente, que na hora que os precatórios saírem, eu fui a Brasília, a gente está assim, lutando para que saia o quanto antes. Na hora que caiu os precatórios, diferentemente de outras prefeituras, diferentemente do governo estadual, não vai ser 60% do valor original, vai ser 60% do que cai na conta. Mas o Elmo falou que garantia eu tenho. Nós vamos estar, vereadores, mandando para a Câmara um projeto de lei que ele vai dizer o seguinte, em suma, 60% do que o município receber de precatórios vai para os profissionais. Se receber 10 milhões, são 6 milhões para os profissionais. Se receber 100, é 60. Se receber 200, é 120. É garantindo por leis. Vai depender da Câmara de Vereadores. E o que eu fico tranquilo, porque hoje nós temos, assim, 10 vereadores comprometidos com servidores públicos. E eu acredito até que os 15, né? Porque vai ficar difícil para quem, às vezes, torce contra, votar contra os servidores públicos. Então, o que eles não fizeram quando tiveram a oportunidade, nós estamos fazendo. E eles estão ficando sem jeito e tem que votar, porque senão vai ficar muito feio. Mas se não quiserem votar, tudo bem, a gente tem 10 votos e está tudo garantido. Se não quiserem ir para a sessão, tudo bem, que a gente garante o compromisso dos nossos 10 vereadores para valorizar nossos servidores, garantias que eles têm. Então, o que é que vai acontecer esse mês? Hoje, salário. Para a semana, licença-prêmio. Daqui a 15 dias, a gente já vai estar pagando a segunda parcela do décimo. Mais 20 dias, daqui a 20 dias no máximo, um terço de férias e a férias de janeiro. Serão 4 pagamentos. Serão mais de 60 milhões de reais de folha de pagamento. Enfim, só dos efetivos. Quando bota os contratados, terceirizados, vai quase 100 milhões de reais. Será o Natal mais farto da história de Campo Formoso. Para mim, Natal, primeiro, é a gente agradecer a Deus, é o nascimento de Jesus Cristo. Mas o que ele mais preza é o seguinte, a gente olhar para todos e nós vamos estar distribuindo renda, combatendo a desigualdade e comemorando essa data que é o nascimento de Jesus Cristo, de forma a olhar o próximo. Então, o que é que a gente solicita? Que cada um, Campo Formosense, olhe para o seu vizinho, faça a sua ação solidária e a gente, com o nosso dever cumprido, serão 4 pagamentos, quase 100 milhões. Nunca vai girar na economia tanto dinheiro vindo do setor público na história de Campo Formoso como esse dezembro abençoado de 2025.
Estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Perguntava ao senhor agora há pouco sobre o concurso público. Muita gente perguntando sobre o concurso público, como é que está o processo, quando realmente será realizado, quais são as atualizações em relação a esse assunto, prefeito Elmo.
Ótima oportunidade para a gente esclarecer, está caminhando bem, claro que muitas vezes não é na velocidade que nós gostaríamos, mas eu já tive, por exemplo, essa semana, nossa equipe, uma reunião com o Banco do Brasil, já tivemos com outros bancos, porque temos que, antes do concurso, criarmos a previdência complementar, que não é via IPCF, é via um banco que nós decidimos que seja um banco público, né? E aí a gente está ouvindo as propostas, Banco do Brasil, Caixa, BRB, enfim. Mas acredito que fique entre Banco do Brasil e Caixa para poder administrar o fundo complementar. Outra são alterações na legislação municipal, que nós já estaremos mandando para a Câmara ainda esse ano, para poder, os novos concursados serão regidos por novas leis, por novas adequações que darão sustentabilidade ao plano de mais de 1.000 servidores que serão concursados. Outro ponto, nós já estamos com a empresa contratada trabalhando para fazer um organograma novo, para fazer um estudo dimensionando das vagas em cada secretaria. Está sendo feito. Nós temos uma comissão presidida pelo secretário de administração que está fazendo reuniões com atas. Assim, todas as medidas preparatórias estão sendo feitas. Então, assim, eu vou botar aqui, eu quero passar esse ano, mas durante o ano tem eleições estaduais, mas não interfere no município. Até o meio do ano, a gente quer fazer esse concurso para poder, assim que sair o resultado, mais tardar no final do ano, a gente está empossando a todos. Então, assim, quem esperou aí décadas, assim, que não tiver a oportunidade, hoje a gente já tem a certeza que será, nos próximos meses, realizado esse concurso. A gente vai estar vindo aqui, através dessa comissão, dar uma entrevista com mais detalhes, mas eu estou aqui reafirmando nosso compromisso para a gente estar fazendo o concurso no primeiro semestre de 2026, depois de organizar todos os atos preparatórios para tal.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi, de volta com pergunta do ouvinte. Marconi.
Tem diversas perguntas aqui de forma individualizada por povoado, mas para a Secretaria de Infraestrutura. E na próxima semana a gente vai convidar o secretário André Custódio para estar presente aqui conosco, respondendo a particularidade de alguns povoados no município de Campo Formoso. Prefeito Elmo Nascimento, ultimamente eu tenho observado que a chamada grande mídia, principalmente o portal UOL, tem citado muitas vezes o nome de Campo Formoso. Codevasf, gestão e pavimentação asfáltica, inclusive a última sobre Limoeiro e Laje dos Negros. Inclusive, citando que Campo Formoso, a prefeitura teria que devolver 30 milhões de reais. De qual forma o senhor tem observado isso com relação a direcionar para Campo Formoso? Porque houve uma situação que se propagou em anos atrás com outros veículos de comunicação, mas ultimamente a gente só tem observado o portal UOL, e aí os blogs vão replicando, vão reproduzindo as matérias sobre Campo Formoso. Como o senhor tem se posicionado sobre esse contexto que envolve Campo Formoso nessa situação?
Com tranquilidade nos órgãos competentes, né? A gente tem passado por auditoria da CGU, Controladoria Geral da União, auditoria da Codevasf, enfim, e nós estamos prestando os devidos esclarecimentos. E sobre os órgãos de imprensa, mostrando que nós respeitamos a imprensa como um dos poderes da democracia, de forma, quando ela é exercida de forma imparcial, de forma justa. Só para você ter uma ideia, na quinta-feira é o dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, eu estive em Laje dos Negros. Quarta-feira eu estava em Salvador e meu filho foi diagnosticado com um problema de uma infecção que teve que passar por uma cirurgia 23 horas. Todo mundo sabe a dedicação que eu tenho por meus filhos, enfim. E eu tive que o deixar nas mãos do médico lá na família, porque eu tinha feito um compromisso de, no outro dia cedo, visitar a estrada de Lagoa do Porco à Laje dos Negros. Olhe bem, eu deixei meu filho numa sala de cirurgia, no Hospital Aliança Salvador, para vir cumprir uma agenda que eu enviei convite para o UOL, para vários sites, inclusive para a Rádio 98 e vários órgãos de imprensa, para que a gente fosse visitar as obras como é que estão. Porque saiu a matéria, vocês viram que era um asfalto farofa. Eu digo, eu não ando todo dia para lá, pode ser até que fosse verdade. Eu digo, já se me diz aí, não tem nenhum buraco. Bora eu passar todo mundo junto, chamei a Câmara de Vereadores, os 15 vereadores, e lá nós não encontramos um buraco sequer. Nós vimos a ponte lá do Rio da Lagoa Branca, onde choveu bastante no ano de 2023, com manilhas de mais de 3 metros de diâmetro, que pode passar enxurrada, que ela passa tranquilo. E aí eu peguei depoimento de pessoas que passavam por lá e disseram, mas a gente aqui quando chovia na Baixa do Saturnino, quando chovia muito, tinha que ir pelo Brejão da Caatinga. Não tinha ambulância que passasse por aqui. Aí eu lhe pergunto, essas pessoas de fora da imprensa têm que ir lá na comunidade de Lages, entrevistar o povo, saber se realmente a estrada está ruim, se passa ambulância todos os dias ou não passa, se passa transporte escolar para Ipuípa ou não passa. Quantas pessoas já morreram nessa estrada aí, Jaci? Na hora de um parto, na hora de um acidente, quando não chegava no Hospital São Francisco, não dava tempo de chegar. Quantos alunos já perderam aula? Tem que ouvir a comunidade. E a parte técnica tem que ouvir nossos engenheiros, pessoas postas sem ouvir, sem saber o que é que tem de verdade, só porque da matéria. Muitos por interesse de matéria, às vezes porque o Maci destacou e foi cogitado a virar presidente da Câmara, outros porque viram que Campo Formoso teve a maior vitória política dos 145 anos. Enfim, eu fico sem entender como é que a gente defende a valorização de uma região quilombola. Na hora que a gente leva uma estrada para a região quilombola, ela é tão agredida, tão colocada em dúvida. Aí você olha, Marconde, como é que está a estrada do Brejo Grande? Tem buraco ou não? Eu pergunto, não vou responder não. Quem quiser que vá olhar. Como é que está a estrada de Caraíbas? Tem buraco ou não no asfalto? Como é que está outros asfaltos por aí? Inclusive na região de Laje. Assim, tem algum buraco? Tem algum danos ou não? Todo asfalto, toda estrada, ao longo do tempo, ele causa deteriorização, tem que dar, se requalificando. Você vê as BR, a cada ano tem que estar requalificando. Campo Formoso nunca passou por requalificação, vai fazer 2 anos de Laje. Está em perfeito estado. Se porventura for identificado que algum valor foi medido de forma equivocada, que não passa por mim, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, e por algum equívoco da própria Codevasf, porque a Codevasf que fiscalizava, que autorizava os pagamentos, que faça os ajustes possíveis, mas isso aqui, criticar a obra em si, é criticar o povo de Lages, é criticar quem passa todo dia por essa estrada, que era realmente um caos. Então, assim, eu peço que todos escutem o povo da região de Lages, que eles podem dar um depoimento melhor do que eu. Agora, sobre devolução, se alguém tem algum documento, me apresente, poste, publique, que a mim nunca chegou em nada, até porque ainda está em fase de identificação. E quem sabe não vai ser a prefeitura que vai pedir devolução quando provar que a Codevasf, todos os atos passaram por ela. A gente teve boa fé, a gente teve. Só que eles têm mais know-how do que a gente. Nenhum pagamento foi feito sem que algum fiscal da Codevasf assinasse embaixo. Então, se teve algum pagamento com algum tipo de equívoco, a responsabilidade é maior da Codevasf do que da gente. Ou quem sabe até solidária, na pior das hipóteses, pode acontecer de ser 100% deles, porque tudo a gente ouvia eles, que tem mais experiência do que a prefeitura. Estou tranquilo, encaro de frente, e se o trabalho for meu, minha punição, for meu crime, for ajudar já se o povo de Lages, eu estou aí pronto para poder ser criticado pela imprensa. Se levar uma creche para Lages, se levar um núcleo de atenção à educação inclusiva para Lages, se botar ambulância, se a gente colocar uma creche em Pacuí, se a gente abrir um posto de saúde em Pacuí, que é a região quilombola, for nosso crime, estamos prontos para pagar por eles, para ele trabalhar pela região quilombola. Se criar uma Secretaria de Igualdade Racial, foi o grande problema, as pessoas falam de boca, resgatar o povo quilombola. Quando a gente faz isso, vem críticas de quem não conhece a realidade. E eu convidei para ir lá dia 20. É uma pena, eu tenho registrado. Quando alguém quiser publicar uma matéria, eu vou estar com um e-mail guardado, mostrando que nós tivemos a coragem e a transparência de chamá-los para a gente ver o que tinha de acerto ou não, para ouvir de perto nossa versão e, se tivesse alguma crítica, recebê-las de forma tranquila. Então fica aí para a população de Campo Formoso, nossos esclarecimentos sobre a obra de Lages dos Negros. Faria novamente, porque quantas vidas foram salvas, o que melhorou a economia de Lages, carretas e mangas para exportação são saídas de lá, o que é que melhorou, alunos hoje de Lages vêm todos os dias para aula no IFBA, dando a oportunidade de crescer na vida. Isso não tem preço, mas infelizmente o preconceito ainda faz parte da sociedade brasileira e talvez até de alguns órgãos de imprensa. E quanto à questão dos pagamentos e da obra em si, do convênio, a gente está prestando conta, a gente está fazendo tudo o que é devido em todos os processos. Que existe convênio, para quem não sabe, do ginásio de esportes, que tem problemas ainda, que foi da época da gestão. Ninguém fala com isso. Foi encontrado débito com o consórcio do Piemonte Norte, foi encontrado débito com a Policlínica Regional, ninguém fala sobre isso. E o que é que foi desviado do IPCF, professores, servidores públicos? Quantos milhões eu tive que reparcelar para poder hoje você, aposentado, ter o direito de receber a aposentadoria? Porque é isso, ninguém fala, que é um fato concreto. Nós pagamos 150 milhões, pagamos em dias, vamos pagar agora licença pecuniária, vamos pagar um terço de férias dentro do ano. E porque antes não dava, desviava o recurso, e está gravado pela rádio aqui, na época da gestão dele, dizendo que era para desviar para poder construir alguma coisa. Enfim, a gente constrói sem precisar de fazer nada disso, a gente olha com responsabilidade. Olha o tanto de obras aqui, eu quero que vocês administrem o tempo, porque eu estou com uma lista de obras para falar aqui, que não é pouca, que nossa resposta de todas essas indagações é com trabalho e é com respeito à população que mais precisa.
Eu vou aproveitar então, Marconi tocou nessa questão Codevasf, e claro, fazendo alusão à estrada, à sua visita, enfim, tudo mais, a mudança na sexta superintendência na Codevasf, a nível nacional, de direção. Alterou em alguma coisa a questão das parcerias, das obras a serem implementadas em Campo Formoso? Como é que está toda essa questão aí, prefeito?
Melhorou, saiu uma pessoa que era um Judas, que eu pensava que era um amigo e na verdade ele estava lá esperando a oportunidade de tentar me prejudicar, mas Deus é maior, nos livra de todos os males. Nem Deus ficou livre de um Judas, quanto mais eu na vida. E aí eu tenho uma pessoa que tem se mostrado responsável, inclusive se colocou à disposição de vir aqui para o lançamento das 50 ruas de recapeamento asfáltico, garantindo aqui a conclusão do contrato aqui de pavimentação intertravado. Nós temos uma quadra em Saquinho dos Pauzinhos multiuso lá, sendo construída e concluída. Então, assim, tenho tido uma melhor relação com o senhor Nino Rangel. E é o que eu pretendo, eu não quero mais nada do que isso. O que eu pedi a ele numa reunião em Brasília foi que o povo de Campo Formoso continuasse sendo respeitado, como foi na época que eu fui superintendente da Codevasf, que passei por lá 2 anos e meio. Aí eu pergunto a vocês, e a imprensa de São Paulo, a imprensa nacional, tem alguma denúncia contra mim? Eu fui 2 anos e meio. Que achem, mostrem aqui se teve denúncia contra mim de alguma coisa. Quanto eu fiz por aqui, agora eu fora da Codevasf, quem manda na Codevasf não era eu mais, era o superintendente para me acusar, enfim. E o que eu quero da Codevasf é parceria para a gente continuar desenvolvendo o Campo Formoso. Para a gente continuar, para fazer, que não é com emenda e nem com Codevasf. 8 creches que nós estamos fazendo agora, construindo. Já começou na de Caraíba, já começou no Curral Velho, vai começando Pacuí. Terça-feira eu convido a todos para a ordem de serviço, início das obras, do lado da Câmara, no bairro Santa Luzia, mais uma creche, modelo CMEI, em tempo integral. Nós temos a reforma de 16 escolas em andamento, uma delas é a Rômulo Galvão, com mais de R$1 milhão investido, recuperando o ginásio de esporte, com mais 2 salas de aula, ampliação, requalificação, enfim. Nós temos a Praça Olga Passos, com recurso próprio. Nós temos o Centro Esportivo do Vila Encantada, no Alto do Cruzeiro, que vai ter lá grama sintética, vai ter quadra de basquete 3x3, vai ter local de caminhada, 50 ruas de recapeamento, uma UBS, que eu recebi o telefonema hoje cedo do deputado Júnior, que está lá na Assembleia trabalhando, vai estar aqui mais tarde, lá em Boa Vista dos Pauzinhos. Um abraço para o vereador Ademir, mais uma obra para Pauzinhos. Nós estamos com uma licitação essa semana de 2 mil notebooks. Vai pagar a licença, mas não atrapalha a gente reformar escolas e comprar 2 mil notebooks para os alunos, não. Limpeza de barragens. Fizemos em Lagoa do Mato, Borda da Mata, Pauzinhos, em Boa Vista, que tanto pediu, na região toda. Já começamos já a limpar as barragens. Você que sabe a importância no interior da limpeza de barragens, para quando chegar as trovoadas, armazenar a água de barragem. E nós vamos ter agora uma licitação dia 5, de mais quase 5 milhões de escolas. Escola Maria do Carmo, na sede, que é a Escola Cívico-Militar de Araras, a Vila dos Pauzinhos, Creche Municipal de Araras, do Garimpo do Socotó, que sempre pediu, Sítio do Meio, Vazinha, Vazia do Sal, Tiquara, Nestor Carvalho, enfim, são inúmeras colégios que serão reformados, serão quase 10 milhões de reformas no município de Campo Formoso. Creche do Pacuí, estrutura já montada, obra já foi iniciada. Lagoa do Porco, nós já vamos requalificar, serão mais de 700 mil investidos para requalificar a creche de Lagoa do Porco, que nós inauguramos. O acesso do Minha Casa Minha Vida foi dada a ordem de serviço para pavimentar, descendo Jaqueira. Nós vamos entregar, esperando sua caixa, marcar a data, 144 casas, e aí nós estamos na expectativa da aprovação de mais 200, é o pagamento da folha em dias. Shopping dos Garimpeiros, concluído a licitação, agora é mandar para a Caixa, aguardar a aprovação e a posterior início das obras. Enfim, uma obra de 10 milhões de reais. Enfim, nós temos o Colégio em Tempo Integral de Tiquara, uma obra de 11 milhões de reais, também já a iniciar essa semana. já está se mobilizando. E quarta-feira, outro tema, Marconde, que sempre é levado na Câmara, está aqui alguns vereadores aqui nos acompanhando, outros não ouvem, por iniciativa da gestão, através do secretário Paulo Henrique, nós sugerimos e solicitamos ao presidente da Câmara, e ele acatou prontamente, que fizesse uma audiência pública para que a gente convidasse Caixa Econômica Federal, Ministério Público, que a gente convidasse a empresa vencedora da licitação da obra do Hospital Regional para esclarecer por que ela não foi concluída ainda. E aí lá nós vamos ter a oportunidade, o que é que falta, o que é que precisa, por que não foi concluída ainda. Então, assim, para dar transparência, eu agradeço ao presidente Murilo por ter marcado dia 3, às 10 da manhã, a população está convidada, os vereadores convidados, a imprensa, para a gente esclarecer, porque a gente enfrenta as dúvidas de cara, com transparência, respeitando a população como ela merece. E vai sair o hospital, sim. Vocês vão ficar depois da audiência pública, vocês vão ver a verdade. Vocês vão ser, quem está mentindo e propagando mentira vai ser lá desmascarado. Eu vou estar lá, olho no olho. Então, quem fala bobagem, que fale a bobagem olhando no olho. Agora também esteja pronto para receber a verdade. Eu vou ouvir a mentira e vou falar a verdade para contrabalancear olhando olho no olho. Espero que não fuja igual de outras vezes que fugiram na hora que eu estou presente. Que eu acho que eu não faço tão medo para as pessoas assim, para a gente dialogar de forma educada, civilizada e respeitosa sobre o futuro, o presente, de tanta coisa importante que está passando no Campo Formoso.
Prefeito Elmo Nascimento, certa feita, o ex-prefeito saudoso doutor Santana disse aqui, em entrevista, Marconi, se faz política hoje pensando no amanhã. E o senhor, como vetor da política campo-formosense, como vê o bloco na rua, isso de uma forma introspectiva minha, em que a gente já percebe que Jaci Muniz, Murilo Nascimento e André Custódio já colocaram o bloco na rua, no meu entendimento, como pré-candidatos em 2028. Lembrando um grande sucesso de Sérgio Sampaio na década de 60, 70, eu vou botar o meu bloco na rua, que foi uma crítica à ditadura militar, mas que virou um hit do carnaval carioca. E aí, eles estão queimando a largada? O senhor fica com a opinião do experiente político doutor Santana, que falou isso? Eles estão queimando a largada ou tem que pensar primeiro o ano que vem na candidatura do deputado Júnior Nascimento?
E aí deixa eu botar uma pimenta um pouco a mais, porque no Congresso está sendo discutido aí a possibilidade de um terceiro mandato para os prefeitos que foram reeleitos agora em 2024, que assumiram agora em 2025, que é o seu caso. Aproveitar para apimentar um pouquinho mais aí.
Na verdade eu não vejo dessa forma. Eu fico feliz que você falou aqui três nomes, mas eu poderia citar aqui mais de 10 nomes que têm condições de representar o nosso grupo para estar à frente do município de Campo Formoso. Então, assim, eu fico feliz com tantas opções. O Jaci tem sido um parceiro fiel, dedicado, e a gente tem feito uma gestão parceira que vocês são testemunha. Murilo tem sido um vereador e um presidente da Câmara também exemplar. O André é um secretário e vereador também muito dedicado, como tantos outros aí, assim. Eles estão trabalhando e as pessoas estão confundindo quando a pessoa está trabalhando que está colocando bloco na rua. Não tem bloco na rua nenhum antes, todo mundo sabe disso, que a primeira eleição que nós tínhamos o desafio de enfrentar e mostrar a diferença dos nossos deputados para os outros que vão se apresentar é enorme. O deputado Júnior tem se dedicado muito, foi um jovem que tem mostrado a sua competência, e a gente pede para as pessoas que acreditam no nosso grupo que no momento certo ele vai prestar conta do mandato e vai pedir a oportunidade dele. Enfim, eu me orgulho de ter votado nele. Ele vai estar aqui com a gente mais tarde em Caraíba, esteve essa semana em Lajes dos Negros dia 20, no feriado. Sim, um deputado presente, educado, tem trazido importantes investimentos para Campo Formoso e continuará trabalhando e honrando nossa história. O deputado Elmar, esse aqui nem precisa falar, porque ele mudou a história de Campo Formoso. A gente só conseguiu fazer uma gestão do jeito que está por conta disso, e ele tem sempre a maturidade, uma sabedoria maior aprendeu com Santana muita coisa, ele vai saber direcionar no momento certo. E eu só quero trazer uma lembrança para vocês aqui. Em 2012, Santana, depois de um pedido de impugnação, não quis recorrer. Ele se chateou, não quis recorrer, poderia ser candidato, só era recorrer àquela primeira decisão de primeiro grau. E colocou-se, ventilou-se várias possibilidades. E Madalena encampou aquele desafio, mas assim, falava-se o nome de Dr. Chiquinho, falava-se o nome de Erivelto, falou-se naquela época o nome de Ismael, ou como prefeito ou como vice. Alguém falou o nome de Elmo naquela época? Não. Quem acompanhava o político, o Elmo nem era. O Elmo estava disputando um vereador, normalmente se elegeu lá como oitavo, décimo, e 4 anos depois estava quem? Elmo disputando a eleição, perdeu, mas de forma honrosa, com 1.000 e poucos votos, a menos só do que a então candidata Rose. E 4 anos mais tarde estava eu ganhando com 833 votos, 4 anos mais tarde estava eu ganhando com 12 mil e tarará, que eu nem lembro mais, de votos, a maior vitória da história. Então, o que eu quero dizer para todos é o seguinte: é Deus é quem decide no final das contas, a gente só sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, a Deus pertence. A gente tem que ter humildade, se juntar a trabalhar, porque o povo de Campo Formoso, o que precisa é da união da gente, é que a gente enfrente os desafios de hoje, que são muitos. É levar a educação de qualidade, com 8 creches em tempo integral, é posto de saúde novo, é pavimentações, é atendimento na saúde, como centro de saúde ocular, enfim, é cumprir nossa missão. Nós se elegemos para cumprir uma missão. Eleição a gente vai discutir em 2030, né? 2028, né? 2028. Daqui para lá ainda tem a eleição de presidente, de governo estadual, senador, deputado, apesar que eu particularmente vou estar totalmente focado nas eleições de deputados, que são as duas pessoas que estão ao meu lado aqui no dia a dia. Isso aí eu devo a obrigação de me dedicar. Aos outros, eu vou aguardar a decisão do nosso líder Elmar, vou seguir, mas eu vou lhe confessar que com prazer, com dedicação, são por nosso deputado que eu vou lutar bastante. Os outros, a gente vai dar nossa colaboração com o nosso voto, mas eu não vou estar lá tão preocupado não, porque a gente sabe reconhecer quem está do lado da gente no dia a dia para enfrentar os desafios de administrar uma cidade tão complexa como Campo Formoso. E eu queria, assim, só para comprovar minha dedicação, e a de Jaci, eu posso falar também em nome dele, eu tenho um passaporte em casa, inclusive eu posso até trazer aqui. Nos últimos 6 anos, vocês não vão ver nenhum registro de viagem internacional. E mesmo nacional, poucas viagens que não constam em passaporte, mas internacional, nenhuma. Sabe por quê? Onde era que eu estava? Eu optei em me dedicar ao trabalho pelo povo de Campo Formoso, que me deu esse direito junto com o Jaci. E eu digo assim, enquanto eu estiver nessa missão, eu vou me dedicar 100% a essa missão. No dia que eu cumprir, aí eu vou pensar em passear, em fazer outras atividades. Mas esses 6 anos têm sido dedicado a muito trabalho, nenhuma viagem. Eu posso trazer o passaporte aqui para desafiar como é que se cumpre compromisso com o povo. No mínimo, você tem que dar exemplo de dedicação. E eu tenho dado meu exemplo. Nada contra quem viaja. Nada contra quem viaja, o direito de qualquer um. Mas eu optei por me dedicar 100% a Campo Formoso e estando aqui no meu país, e particularmente minha cidade. Foi no Covid, eu estava aqui enfrentando, foi pós-Covid, foi agora, enfim. Enquanto eu tiver, Deus permitir, me dê saúde, que eu tiver como prefeito, depois a Deus pertence o futuro, mas no momento, e nós vamos ter grandes nomes aí para poder estar nos representando nosso município, e eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que Campo Formoso vai continuar no caminho certo, porque está vendo que vale a pena escolher um grupo que, independente do nome, sempre buscou o melhor para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a ação social. Ah, falando em ação social, deixa eu dar uma notícia.